Então, Marcos capítulo 10, versículo 43, eu vou falar sobre isso, nós vamos apresentar líderes. Eu quero falar, o título da mensagem é esse: modelo de liderança de Jesus. O texto diz o seguinte: Jesus está falando, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar, abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento que a nossa igreja está vivendo, tão especial. Tudo vem de Ti, Senhor. É graça pura, Senhor. Nós somos gratos por fazermos parte disso tudo, e essa noite, quando entrarmos na Tua Palavra, eu oro para que Teu Espírito toque o coração de cada um, desde aquele que já está mais tempo até aquele que entrou pela primeira vez. Eu oro para que Tu fales ao coração de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa igreja aqui, a Brasa Church, começou como um grupo de jovens há 9 anos, e no início nós éramos poucos. Alguns estão aqui hoje, estavam lá nesses primeiros dias, e éramos poucos mesmo, talvez umas 15 pessoas. Eu sempre brinco que os primeiros cultos tinham 15 pessoas, 10 estavam no louvor e 5 eram as esposas de quem tocava no louvor. Mas nós tínhamos muitas estratégias, e para implementar uma cultura que não era comum, pelo menos na ocasião, demorou tempo e precisou quebrar alguns paradigmas, mas nós começamos a ensinar as pessoas todas a servirem voluntariamente na casa de Deus. Era um grupo de jovens, então assim, as pessoas se acostumavam a se arrumar, ficar bonito em casa, cheiroso, perfumado, chegar na igreja e não fazer esforço, porque eles queriam duas coisas com o culto de jovens: adorar a Deus e encontrar um casamento. Então eles não queriam transpirar demais, mas nós começamos a implementar essa cultura e todo mundo começou a servir. Tem algumas fotos de algumas coisas que a gente fazia. Era uma galera na recepção, recebendo as pessoas, servia água, servia bolachinha no intervalo, tinha o bistrô, desenhava em tudo que é vidro que aparecia. E uma das estratégias mais importantes para o nosso crescimento é que nós tirávamos os bancos todos, bancos de madeira de uma igreja tradicional, aqueles bancos grandes e compridos. Para parecer que estava mais cheio o culto, a gente tirava todos os bancos e deixava só algumas fileiras. Então cabiam 15 pessoas naquelas fileiras, e a igreja toda vazia, mas parecia que estava lotado. Chegava um casal, duas pessoas, ó, 17, superlotação. Vamos ter que trazer, ó, traz um banco. Aí trazia um banco. Então dava aquela sensação de superlotação, e era um esforço convencer as pessoas de tirar todos os bancos e depois colocar de novo. Eles não entendiam ainda a estratégia, que deu certo. E um dia, estava todo mundo trabalhando, final de culto, colocando as coisas no lugar, e tinha ali uns dois jovens ali, que costumeiramente ficavam só observando tudo. E eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de raiva de quem não trabalha e não põe a mão na massa. E eu fui até eles e falei: pô, vamos lá, vamos ajudar, está todo mundo trabalhando, vamos lá, cultura do serviço, vamos servir na casa de Deus. E eles começaram a fazer um corpo mole: é, hoje não. E aí eu ainda na brincadeira falei: vamos lá, meu, todo mundo foi chamado para isso. E aí apelei para a teologia, e aí um deles me soltou uma pérola, que era uma mentalidade que eu já tinha ouvido por muitas vezes. Ele disse: o meu chamado não é servir, meu chamado não está no serviço. E ele tocava um instrumento, louvor, sem vergonha. Aí eu pensei: o teu chamado é para o inferno, então. Mas era uma mentalidade que absorveu muitas pessoas com relação a ser um discípulo de Jesus. Bom, eu tenho chamado para servir, ou eu não tenho. Hoje nós vamos apresentar líderes, todos eles servem. Essa igreja acontece através de voluntários, pelo menos 250 voluntários, ou 300, eu acho que nós temos. É que eu sou pastor e eu aumento, mas é por aí, entre 200 e 1000 voluntários nós temos. Mas ela acontece porque as pessoas entendem esse princípio, e é isso que eu quero falar hoje. Nós fomos criados em uma cultura que fala muito sobre liderança. Existe muito material positivo, mas hoje eu quero trazer o ensinamento de Jesus. Qual é o princípio dele para ser um líder? Qual o princípio para liderar qualquer coisa? Quem é líder? Quem pode ser? Como deve agir um pastor? Como deve agir um coordenador, um supervisor, não só na igreja? E esse princípio que Jesus ensinou, eu garanto que você já viu em líderes que você ama seguir. E se por um acaso tem algum líder que não tem e não vive esse princípio, eu aconselharia você a deixar de segui-lo. E se você almeja ser um bom líder, esse é o tipo de princípio que é uma condição sine qua non para que você tenha. Aprendi essa palavra, nunca mais esqueci. Sem a qual não há. Do latim, sine qua non, sem a qual não há. Capite? Falei latim e italiano ao mesmo tempo. Muchas gracias. E esse ensinamento explica um pouco do funcionamento dos cristãos nos primeiros séculos. Aquele grupo de cristãos, logo depois da ressurreição de Jesus, ainda era pequeno, mas era perseguido. Império Romano, com todo aparato militar, tentou esmagar e extirpar todo cristão da face da terra. Mas eles utilizaram esse princípio, sem armamento, sem uma nação, sem um território, e pasmem, eles venceram o Império Romano. Eles passaram pelo primeiro século, segundo século, terceiro século, no ano 370 d.C., o imperador se viu por vencido por causa do cristianismo e declarou o cristianismo religião oficial em Roma. Então, esse é um dos motivos desse princípio, esses primeiros cristãos viveram. Jesus apresenta isso quando ele vem ao mundo e ele introduz uma novidade. Toda vez que você vê Jesus falando, Jesus ensinando, ele vem quebrar a maneira que essa cultura vive, a maneira que o mundo vive, e ele vem trazer algo novo, um novo modelo de liderança, não piramidal de cima para baixo, agora invertido de cabeça para baixo, e é isso que eu quero mostrar para você nessa noite. Se você ficar comigo firme e der um glória a Deus toda vez que eu falar alguma coisa importante da Bíblia, amém? Eu vou contextualizar esse cenário. O texto que nós lemos acontece momentos antes da entrada em Jerusalém, a última Páscoa. Discípulos estão com Jesus há 3 anos, historiadores falam 3 anos e meio, aproximadamente, devotaram a sua vida a isso, um início de ministério difícil, agora eles estão no ápice. Jesus, antes de entrar em Jerusalém, ele se demora um pouco, porque a festa da Páscoa era uma das 3 principais dos judeus. Jerusalém era uma cidade com 25 mil pessoas, e na Páscoa, ela recebia gente do interior e pulava para 100 mil pessoas, tipo Capão da Canoa no carnaval, não dá nem para caminhar nas ruas. Então Jesus quer que isso aconteça na Páscoa, e ele antes anda por cidades circunvizinhas e passa por uma cidade chamada Betânia, onde ele, alguns dias anteriores, ele tinha operado um dos maiores milagres do seu ministério, que foi ressuscitar um homem morto há 4 dias, chamado Lázaro. Se você não conhece a história, conhece a música, remove minha pedra, lembram dela, né? É sobre Lázaro. Eu fui um si menor torto aqui que eu dei, mas é isso aí. E o que acontece com esse milagre? Todo mundo fica sabendo, e agora a Betânia se torna praticamente uma romaria. Todo mundo quer saber do homem que ficou 4 dias morto e ressuscitou, e quem fez isso. E é um problema enorme, porque o grupo que representava a liderança daquele povo, da igreja, uma liderança política, especialmente o grupo de religiosos chamado fariseus, eles queriam matar Jesus, e por causa agora da fama do milagre, queriam inclusive matar Lázaro como queima de arquivo. Eles estão decididos a acabar com isso. Jesus está esperando, e é exatamente nesse momento que começa a nossa história. Marcos capítulo 10, versículo 32, diz que eles estão subindo para Jerusalém, Jesus está indo na frente. E novamente ele chama a parte os 12 e lhe disse o que haveria de acontecer. Provavelmente muitos discípulos caminhando com ele, e ele chama só 12 no canto, e ele prediz exatamente em detalhes tudo o que vai acontecer com ele. Versículo 33, e ele diz: nós estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, ele mesmo, será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E três dias depois ele ressuscitará. Olha que incrível. Antes de tudo começar a acontecer, ele dá detalhes de todo o mal que está por vir. Tem uma tensão no ar. Jesus provavelmente, sabendo que são seus últimos dias, ele está tenso. Quando você lê a partir disso, você percebe que tem um certo cuidado, ele está focado para não perder o propósito de estar aqui na terra. E quando ele anuncia isso, aqueles 12 discípulos que estão ouvindo, talvez tenham ficado surpresos, mas dois discípulos, queridos, amados, muito sábios, no versículo 35 fazem o seguinte: nisso, Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, nós temos um favor para te pedir, longe dos 10, nós temos um favor, agora que está chegando no fim do ministério, falou esse negócio de cuspida, morte, nossa, crucificação, e nós temos um pedido importante para te fazer, estamos juntos contigo, largamos tudo e a gente quer te fazer um pedido. Versículo 37, Jesus, muito misericordioso e paciente, diz: o que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. E aí vem o pedido deles: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O pedido deles é o seguinte: agora que tu vai subir ao céu e vai governar, fica com o trono do meio e dá um trono para nós, um na esquerda e um na direita, e depois de todo o nosso estágio, iremos governar o mundo ao teu lado. Jesus, e o próximo versículo, esse é o 37, versículo 38, diz que Jesus se aproxima deles e empurra imediatamente eles do penhasco. Não, estou brincando. Mas dá vontade. Jesus diz: gente, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Vocês acham que estão prontos para pedir algo dessa natureza, mas vocês estão fora da casinha. E enquanto eles estão tendo esse diálogo, os outros 10 escutam, em versículo 41, diz que quando os outros 10 ouviram, eles ficaram indignados com Tiago e João. Mas não indignados porque eles estavam fazendo um pedido infantil num momento tão delicado. Indignados porque eles estavam passando na frente, porque eles queriam também governar o mundo agora, no novo reino, implantado por Jesus, ao lado dele. Antes de entrar, momentos antes, Jesus está tendo que lidar com bobagens, com meninices. Eu não sei quantos de vocês têm uma experiência de estar muito envolvido com um assunto. Aquela expressão que a gente usa assim: o mundo está caindo, a casa está caindo, você está focado e vem alguém e te cutuca com algum pedido ou com alguma história, com alguma bobagem, tipo: eu estou com uma dor na minha unha. Eu estou no culto, eu amo louvor. Sempre que eu passo ali pelo louvor, eu digo: gente, hoje eu quero chorar. Eu quero ir para o louvor, eu quero chorar. Eu quero levantar minhas mãos e chorar. E é o que eu sempre faço. Várias e várias vezes, ou melhor, algumas vezes aconteceu. Na primeira música eu estou ali dobrado, na segunda eu já estou chorando, na terceira eu entro no Santo dos Santos. E se você conhece música pentecostal, sabe que quem vive no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E eu... E às vezes eu tô viajando em Nárnia, tô aqui, e aí alguém me cutuca aqui, desce aqui: ó, nós estamos com um problema técnico, minha vontade é matar, eu estava no céu, desfrutando com o Senhor, e alguém me chama para aterrizar, e é o que acontece algumas horas antes, do momento mais importante, na vida, no ministério de Jesus, eles estão lidando com meninices, mas Jesus, muito gracioso, ele aproveita esse momento para trazer um ensinamento, e é aqui que eu quero que você preste atenção, ligue a sua antena e preste atenção no ensinamento dessa noite. No versículo 42, ele começa a trazer um ensino sobre liderança, sobre como deve ser o comportamento de um líder. Isso serve para todos nós, quando discípulos de Jesus fomos chamados para liderar, e você vai entender isso logo mais. Versículo 42, ele diz: presta atenção, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Ele está, em outras palavras, dizendo: vocês conhecem líderes, vocês conhecem reis, imperadores, vocês conhecem os sistemas de governo e sabem que quem tem poder na sua mão, exercem esse poder em benefício próprio. A junção da palavra exercem poder, original no grego, ele está dizendo: vocês sabem como as autoridades desse mundo agem? Eles agem no sistema piramidal, eles que coordenam, eles fazem as coisas baseado no seu próprio conforto. E eu não sei vocês, mas eu pessoalmente tive um privilégio incrível de desde pequeno ter lições de liderança, desde muito pequeno, com a minha mãe. E ela está aqui hoje. Eu vou apresentar, eu conto tantas histórias. Mãe, fica de pé, por favor. Pastora Jussara, fica de pé aí. E eu vou aproveitar o meu pai que está aqui, por favor, fica de pé. Dizem que ele, eu sou parecido com ele, não sei, dá um sorriso. Maurício, desliga o videogame e vai estudar. Só um pouquinho, mãe. Estou passando de fase, estou chegando no chefão. Agora eu mandei. Ah, mãe, por favor. E a minha mãe ensinou uma coisa que eu replico hoje. Ela disse: eu vou contar até três. Um, Jesus está aqui. Dois. E eu conto até três para o meu filho ainda hoje. Vou contar até... E funciona, gente, pode usar. Vou contar até três. Um, ele começa a correr. E aí eu tentei sempre argumentar e falar assim: mãe, por que agora? E aí vem a lição de liderança. Porque eu estou mandando. Aprendi muito sobre liderança, e ela tinha uma frase que eu guardo até hoje, que é: manda quem pode, obedece quem precisa. Todo mundo aprendeu, né? Nossas mães, nossos pais nos ensinaram. E Jesus está dizendo isso: você conhece o modelo de liderança desse mundo? Quem manda, manda, e quem obedece são as pessoas que têm necessidade. E agora ele diz como vai ser. Cinco palavras que todo cristão deve memorizar, que todo cristão deve entender, compreender. Minha oração é que você absorva isso hoje no coração. Jesus está dizendo: vocês sabem como o modelo de liderança, de governo funciona nesse mundo? Versículo 43: não será assim com vocês. Não vai ser assim com vocês. Existe um modelo acontecendo hoje na cultura, mas com você, discípulo de Jesus, não será do mesmo jeito. Quer ser líder? Vai ser de cabeça para baixo, vai ser de maneira invertida, porque o que Jesus introduz quando ele vem é algo totalmente diferente do que o mundo vivia e compreendia. Inclusive a liderança, ele vira de cabeça para baixo, é de outra maneira. O movimento de Jesus é um movimento de cabeça para baixo, e agora ele explica, preste atenção. Pelo contrário, vocês conhecem, não vai ser assim com vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quer ser importante no reino de Deus, quem quer sentar do lado direito e do lado esquerdo, deverá ser servo. Eles entendiam a função de um servo. Mateus, que estava no time, tinha alguns servos. Os servos eram os empregados da casa, eles estavam ali a serviço. Eles não podiam opinar, eles não podiam mudar nada, eles estavam simplesmente atendendo as demandas dos seus senhores. Mas os servos recebiam pagamento. E ele conclui, vai mais adiante, ele diz: e quem quer ser o primeiro, quem quer se destacar, quem quer ser o melhor líder, deverá ser escravo de todos. O servo recebia alguma coisa em troca, o escravo não recebia nada em troca. Então ele está dizendo: você quer se destacar como líder? Então seja escravo de todos, ou seja, trabalhe em prol do outro sem esperar receber nada em troca. E agora ele sela, ele quebra com tudo e ele diz: pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olhem para mim, nem mesmo eu, Jesus, vim para ser servido, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu sou o líder e eu vou dar a minha vida por vocês. Aquilo era disruptivo e era muito inovador, porque todos eles conheciam sistemas de governo, reinado, império, e todos os súditos, você já deve ter visto isso em algum filme, eles juravam com a sua vida pela coroa, pelo rei, pela rainha: eu morrerei pela coroa, morrerei pelo meu rei. E agora Jesus está dizendo: eu sou o rei, não quero que ninguém morra por mim, eu vou morrer por vocês, e vocês darão a vida de vocês em prol dos outros. Sabia que tinha crente que essa igreja é pentecostal. Eu não quero que deem a vida de vocês por mim, eu sou o rei, e eu darei a minha própria vida por vocês. Aquele dia na estrada eles não entenderam, eles foram entender mais tarde, quando você lê o livro de Atos. Os primeiros problemas da igreja de Atos foi o que os discípulos não tinham tempo para pregar, porque eles estavam devotando as suas vidas para alimentar viúvas, para cuidar do órfão, para abençoar e dividir os seus próprios bens. Você entende quão profundo é você dividir os seus bens com outra pessoa? Você depositar financeiramente os seus bens para outras pessoas é muito profundo. É um estilo de liderança totalmente diferente dessa cultura que só recebe. Jesus está dizendo: eu vou dar a minha vida. Nessa noite nós vamos apresentar líderes aqui, são voluntários, nós vamos consagrar pastores, e o modelo de liderança é o modelo de liderança de Jesus, é um modelo que não está para ser servido, mas para servir, não é um modelo que está preparado para receber coisas, mas sim para dar coisas. Esse é o modelo de Jesus. Esse é o primeiro ato, e vou terminar com o segundo ato, mas ainda vou demorar 40 minutos para terminar, não se apresse. Estou brincando, vou ser rápido. Eles entram em Jerusalém, depois dessa conversa. Uma festa, a fama de Jesus era tão grande, que quando ele entra montado no jumentinho, tem uma multidão com folhas de palmeiras, jogando aos pés, que era um sinal de reverência, e começam a gritar: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Eles estão aclamando Jesus como Messias, e naquela cultura existia essa profecia, existia um entendimento que o Messias se auto-revelaria, se auto-proclamaria Messias em uma Páscoa. Eles estão vendo todo esse cenário, estão vendo Jesus, agora ele ressuscitou um cara 4 dias morto, toda essa fama é agora e é ele, e eles estão gritando. Jesus entra num jumentinho agora, e eu amo, porque eu amo as duas versões. A versão teológica de por que Jesus entra num jumentinho é para que se cumpra a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, a mesma coisa que aconteceu com Saul. Ele entra nesse jumento de costas para o céu, profeticamente, e de frente para o templo. Mas eu gosto muito mais da versão pentecostal, do porquê que ele entra no jumentinho, e a versão pentecostal é essa: os reis e os príncipes daquela cultura e daquele mundo, eles entravam nos lugares de carruagens, de cavalo, com todo um aparato, e Jesus não, Jesus está vindo num jumentinho e diz: eu não estou nem aí para onde eles estão montados, eu sou o rei, quem manda aqui sou eu vou em cima do jumentinho mesmo. Eu gosto do pentecostal. Eles entram, vem toda aquela festa. Pensem comigo, é a conclusão do ministério deles, é a certificação de que tudo que eles fizeram até ali, o preço que eles pagaram, agora deu certo, vai ser agora. Os discípulos estão acreditando que vai ser naquele momento, eles estão comemorando. Nós aqui na igreja, a gente se alegra quando termina um culto e foi especial, a gente fala entre nós: poxa, tu viu quantas pessoas se converteram? E alguém sempre diz: bah, tem uma história que aconteceu assim, e o outro conta, e a gente fica empolgado, tipo, vale a pena, a gente vai encorajando um ao outro. E eles estão nesse momento agora, na última noite de Jesus, que é na ceia. Você conhece aquela ceia da Páscoa, aquela foto onde estão todos sentados, aquele quadro de Leonardo da Vinci, que não tem aqui, e eles estão sentados, tá aí, é esse dia aí, tá? Então, nesse dia, 2000 anos atrás, Jesus manda preparar um espaço, eles estão indo até lá, eles entram nesse lugar, é a última ceia que vai acontecer, ou seja... Tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. O que Jesus está fazendo é inusitado e espantoso. Naquela cultura, eles andavam de sandálias. Tinha poeira no meio do caminho, estradas de chão batido. Os pés deles ficavam imundos. Era normal entrar numa casa e um servo se ajoelhar com um balde de água e lavar os pés. Isso era comum. Então agora Jesus, que é o rei, ele entra antes mesmo de sentar, ele pega o avental do servo, ele pega a vasilha do servo, ele enche de água e ele se ajoelha para começar a lavar os pés dos discípulos. Isso é tão fora da curva, é tão inusitado, que Pedro, no versículo 8 de João 13, ele diz: não, tu não vai lavar os meus pés, não tem cabimento tu lavar os meus pés, não pode, isso é fora da realidade. E aí Jesus convence ele de que é importante que Jesus lave os pés deles. Então Jesus se ajoelha e ele começa a lavar 24 pés, dedo por dedo, pé por pé, tornozelo por tornozelo. E eu pessoalmente imagino que o ambiente é constrangedor. Eu imagino que o ambiente é de silêncio. Por quê? Porque cada um deles sabia do que aquelas mãos eram capazes de fazer. Cada um deles viu o que aquelas mãos eram capazes de fazer. E agora Jesus está modelando e está exemplificando aquele discurso que ele teve na estrada. Aquilo que ele disse, ele fez. Por isso, se você está aqui nessa noite, não caminha com Jesus, eu preciso reforçar isso para você. Quando você vem para Jesus, aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele fala que vai acontecer, acontece. Se ele diz, está feito na sua vida. Eu garanto que ele tem um plano para a sua vida. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma no dia que você deixar de lado a religião, deixar de lado a liturgia e conhecer o Rei dos Reis, que modelou o estilo de liderança onde ele mesmo dá a sua própria vida. É por isso que Paulo vai dizer: quem tem maior amor do que este, que deu a sua própria vida pelos seus amigos? Ele veio, ele falou e ele fez. Esse é Jesus, a quem nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós devotamos a nossa vida. Eles estão ali perplexos com essa cena. E aí Jesus conclui o ensinamento, João capítulo 13, versículo 13. E ele diz: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E ele conclui dizendo: eu lhes dei o exemplo para que vocês vão e façam como eu lhes fiz. Quando ele termina de falar isso, explode a cabeça deles. Aprendi com meu filho essa semana. Isso aqui é explodir a cabeça. Façam como eu fiz. O modelo de liderança de Jesus. Isso é tão importante porque nós vivemos em um momento global da igreja. Preste atenção, não quero falar mal de ninguém, mas vou falar um pouquinho só para a gente orar. O momento global, existe uma distorção sobre liderança. Existe liderança tirana, liderança doentia, liderança controladora, liderança opressora. Existe todo tipo de liderança que talvez tenha sido herdado dessa cultura, mas não a de Jesus. O modelo de liderança de Jesus é esse: façam como eu fiz, eu dei a minha própria vida, por isso deem a vida de vocês em favor dos outros. Esse é o único modelo aceitável, esse é o único modelo aceitável nessa igreja, é o modelo bíblico. Ninguém está aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Nenhum líder ou pastor está aqui para receber água ou toalhas brancas. Nós estamos aqui para abençoar a vida dos outros com as nossas vidas, com o nosso tempo, com a nossa agenda, com os nossos talentos, com os nossos recursos. E aqueles primeiros discípulos do primeiro século mudaram a história da humanidade porque aplicaram tudo o que Jesus fez. Jesus conclui esse ensinamento no versículo 16 dizendo: eu digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor e nenhum mensageiro maior que aquele que enviou. Em outras palavras, ele está dizendo: aqui nessa noite, alguém é maior do que eu? Pedro, Tiago, João, André, alguém é maior do que eu? aqui nessa noite, Brasa Church, alguém aqui é maior do que Jesus? Então ele está dizendo, se ninguém é maior, eu sou o maior, eu fiz, façam vocês também. Não existe outra maneira de seguir a Jesus, senão esta, considerar a vida do outro mais importante que a sua. Valorizar o problema do outro mais do que o seu, devotar a sua vida em abençoar o outro. Maurício, isso é louco? Sim, o evangelho é loucura para aqueles que creem, mas eu garanto que depois que você experimenta, é viciante abençoar a vida das outras pessoas, considerar a vida do outro. Esse é o único modelo. E nos anos seguintes à ressurreição de Jesus, não só no livro de Atos, mas na história da igreja, esses discípulos, eles eram tão focados em servir uns aos outros, que deixou o Império Romano de cabeça para baixo. O Império Romano perseguia, queria aniquilar os cristãos da face da terra, militarizado, com dinheiro, com todo o aparato. Eles não foram capazes de deter discípulos sem um terreno, sem um território, sem uma nação, sem dinheiro, sem armas. As únicas coisas que eles faziam era receber todo o poder de autoridade e não usar em benefício próprio, mas usar em favor do outro. O historiador Josefo, um dos historiadores mais conhecidos do primeiro século, contando a cultura judaica, ele naturalizado grego, ele não era crente, ele não se converteu a Jesus, e ele escreve muitos relatos a respeito desses cristãos, e ele diz que as aldeias, quando a peste veio, elas foram abandonadas, essas cidades, e adultos e crianças foram deixados para trás para morrer por causa da peste, e quem se recusava a sair de lá? Cristãos. E os relatos são esses: a nossa vida não tem maior valor do que essas vidas. Se Jesus morreu por nós, morreremos nós por eles. Não abandonaram as crianças, não abandonaram adultos, e pasmem, isso foi contagioso por toda a nação. As pessoas começaram a olhar uma pessoa no local de trabalho, que ela trabalhava com afinco, com o modelo, mas não para benefício próprio, e sim da sua equipe ou do outro. Eles tinham um vizinho que não estava preocupado com a sua casa ou com o seu bem-estar, mas sim com o bem-estar do outro. E as pessoas começavam a olhar e falar: opa, tem alguma coisa diferente aí, isso não é normal, a cultura não é normal, valorizar o outro ao invés de se valorizar. A cultura diz que se você divide as partes e não fica com a melhor, você não tem amor próprio ou é burro. Agora, no reino de Deus, se você tem o poder de decidir, você entrega a segunda túnica para quem tem necessidade. Isso foi tão poderoso que o Império Romano se rendeu. E sem probabilidade alguma, às vistas, não havia possibilidade alguma, um grupo de cristãos que cultuava um líder crucificado venceu um exército militarizado. O Império Romano foi destruído. Não é intuitivo fazer isso. Não é natural, não aprendemos assim desde pequeno. Precisa ser intencional. Se nós queremos ser discípulos, se nós queremos nos parecer com Jesus, se nós queremos ser verdadeiros líderes, eu quero te dizer que você tem um chamado, sim. Não como aquele rapaz que achava que não tinha um chamado para servir. Mais tarde eu puxei a orelha dele e ele aprendeu que ele tinha um chamado na marra. Saiba que você tem um chamado para servir aos outros, para valorizar mais a vida do outro do que a sua própria. Um chamado para abrir a sua casa, um chamado para abrir a sua agenda, um chamado para compartilhar a sua vida com quem precisa nesse momento. E a pergunta que nós precisamos fazer sempre é essa: como eu posso servir você? Como eu posso ajudar você? Jesus olha nos nossos olhos hoje e pergunta: Maurício, e fala isso: Maurício, eu dei a minha vida por ti, e aí, o que você vai fazer? Essa é uma pergunta para cada um de nós. Ele deu a própria vida por cada um de nós, o que nós faremos com isso? Quero terminar com essa história. Há alguns meses estamos em um movimento e uma temporada importante na minha casa, que é a mudança para um novo endereço. É uma reforma com mudança, demoradíssimo, cansativo. E durante toda essa jornada, nós precisamos de auxílio, mas a gente praticamente não falou nada. E dezenas de irmãos começaram a aparecer um atrás do outro para nos ajudar de todas as formas, com o seu tempo, com o seu ombro, com o seu talento, com o seu recurso. De todas as maneiras nós fomos abençoados, ao ponto de nos constrangermos. Eu e Janine, a gente não é acostumado a receber nada. Nós, na nossa cabeça, a gente tinha sempre que dar. E agora, quando começamos a receber, a gente se sentia constrangido, como aqueles discípulos tendo seus pés lavados, constrangido e olhando um para o outro, tipo, será que a gente deve aceitar? Mas no fim do dia, o que o nosso coração compreende é: Deus nos ama. E para demonstrar o amor dele por nós, ele usa outras pessoas com o coração disponível. Deus ama o seu vizinho, Deus ama o seu pai, sua mãe, Deus ama o seu cônjuge, Deus ama o seu colega de trabalho, ama o seu chefe. E a pessoa que ele quer usar para demonstrar amor é você. Não se esqueça disso. Esse é o modelo de liderança que nós queremos para a nossa igreja.